das suas raízes culturais e quebrar estereótipos. Esses foram os motivos que levaram Elisa Capaia a percorrer o continente africano durante 7 meses e a contar a história de mulheres comuns como ela. Da viagem surgiu o filme Tão Longe É Aqui, em que a protagonista envia uma carta ao futuro, falando a sua filha sobre essa jornada através de 5 países e culturas distintas. Conversando com a Voz da América, Elisa afirma que há no Brasil uma generalização e um juízo pré-concebido a respeito do que é a mulher africana, o que a fez escolher países tão diferentes.
Acho que todo mundo já via uma mulher negra, um estereotipão assim, do que é a mulher africana nisso. E aí eu escolhi os países em função disso, para ir para culturas completamente diferentes, que essas africanas não se parecessem nada uma com as outras, né, entre elas e com esse estereótipo formado.
A viagem começou no Marrocos, pela proximidade com a Europa. Na chamada África Branca, o choque cultural foi imediato. A religião muçulmana influencia em grande parte os hábitos e a cultura do país. Como conta em seu blog, a ausência de mulheres em bares chamou a atenção de Elisa. Outro aspecto peculiar das mulheres marroquinas foi o uso ao mesmo tempo de véus cobrindo os cabelos e o corpo e sapatos de salto alto. Ela conta que teve dificuldades em compreender aspectos da cultura islâmica, como a poligamia.
A gente vive num mundo em que é um mundo um tanto quanto islamofóbico, né? Que tem um grande preconceito com o Islã. Essa briga Ocidente-Oriente, por mais que a gente lute contra, isso de alguma forma entra dentro da gente. Então eu vi meu olhar muitas vezes guiado por esses preconceitos que eu carregava. E teve uma frase, eu conversei lá com a Sihan, que é uma advogada que trabalha muito com questões de gênero e agora trabalha com questões de adolescente, e que ela me fez uma provocação que está até no filme, que eu achei muito interessante. Que ela falou, bem, nós mulheres a gente quer que nos olhem nos olhos, né? Que não olhem para baixo. E de alguma forma o que o véu faz é exatamente isso, é falar, você olha no meu olho.
A seguir, Cabo Verde. As origens do arquipélago intrigaram Elisa.
Eu queria ir para uma ex-colônia portuguesa e foi muito interessante a escolha de Cabo Verde. Eu decidi ir lá também quando eu descobri que lá era um arquipélago sem seres humanos, né, que é muito seco, e que ele começa a ser habitado quando os portugueses começam a juntar escravos que trariam aqui para o Brasil. Então eu achei muito interessante essa coisa de, muito triste, óbvio, mas é muito curioso do ponto de vista da formação cultural, esse país que surge para abastecer de escravos o país onde eu nasci.
Em Cabo Verde, Elisa sentiu-se em casa. As semelhanças entre as culturas cabo-verdiana e brasileira são várias.
Bem, tem a coisa da língua, né? Embora se fale mais o crioulo na rua, eu conseguia me comunicar com todo mundo, conseguia entender. Tinha uma coisa de uma alegria, assim, de um riso fácil, que eu me senti muito em casa. Quando eu cheguei em Cabo Verde, eu sentia que eu estava pousando na Bahia, aqui no Brasil, né? E a coisa da miscigenação, né? Que eu não observei nos outros países africanos que eu fui, que em geral, preto é preto, branco é branco. E lá existem, assim como no Brasil, várias matizes de cor, né? Várias misturas entre várias etnias africanas diferentes e várias etnias europeias diferentes.
Porém, Capaia percebeu que não são apenas características positivas que Cabo Verde compartilha com o Brasil. Ela diz que essas peculiaridades, que ela chamou de muito tristes, têm origem na influência europeia sobre as duas nações.
Quando eu cheguei em Cabo Verde, eu falava, estou viajando pela África. As pessoas me perguntavam, mas quando você vai começar a sua viagem pela África? Então, muitas pessoas não se sentiam africanos em Cabo Verde. Porque eu sinto que a identidade, e isso é muito parecido com a identidade brasileira, ela é muito feita em relação à Europa. Então, por serem mais misturados com os portugueses, que na Guiné, por exemplo, né, que em Angola, que em Moçambique, e com isso por serem mais brancos, como há um racismo, pelo menos na época da colonização se sentiam melhores. O que acontece no Brasil da mesma forma, mas igual aqui, que é só você observar o mapa social, que você vai ver que quanto mais branco, mais rico, quanto mais negro, mais pobre, né? É muito triste, a escravidão ainda não foi, a gente não se livrou ainda dessa terrível história da escravidão. Mas a minha sensação enquanto viajante que estudou um pouco é que isso que acontece no Brasil também ocorre lá, que o ser mais branco ainda é uma qualidade.
Após Cabo Verde, Elisa Capaia rumou para o país Dogon, no Mali, uma das regiões mais pobres do mundo. Novamente, Capaia teve dificuldades em compreender sem julgar uma cultura tão diferente da dela, em particular a opressão feminina. A prática da mutilação feminina, em especial, trouxe problemas para Elisa.
Lá tem a questão da extirpação feminina, né, da mutilação feminina, que foi um tema que eu, no documentário, eu busco muito não fazer um juízo de valores, que é muito fácil para a cultura gestante chegar lá e fazer juízo de cima, de certo e de errado. Então essa foi a parte mais difícil de eu conseguir tratar no filme de forma que ela vire reflexiva. Então o que eu consegui questionar foi, será que o corpo dessas mulheres sente prazer igual ao meu? E será que esse sentir prazer, essa coisa do mundo ocidental ou ocidentalizado, esse discurso faz algum sentido lá? Né? De repente não é isso que essas mulheres são preocupadas, não, mas o que para mim vinha na cabeça era essa questão. Né? E foi muito difícil ficar me livrando dos meus preconceitos e tentar entender quais eram as reais questões que estavam em jogo ali naqueles femininos.
Porém, ela afirma que mesmo em práticas de difícil compreensão, como a poligamia, há pontos positivos.
Como eu estava pesquisando a questão da mulher, eu acabei parando muito sobre a tentativa de compreensão dos casamentos que são polígamos, né? Então, de como que são as regras para a mulher nessas famílias, então entender que o dia que uma mulher trabalha, a outra não trabalha, e quando que ela fica com o homem, então é no dia que ela trabalha, então que é tipo uma compensação, e que para muitas pode ser muito interessante essa poligamia, porque significa que ela vai ter menos trabalho na casa, porque ela vai dividir.
A Etiópia foi o quarto destino de Elisa. O fato do país não ter sido colonizado pela Europa foi a razão da escolha. Contudo, essa mesma falta de influência europeia fez com que a distância entre a sua cultura e a etíope fosse tão larga que Kapai não conseguiu expressá-la em palavras.
Então, tudo que eu não consegui verbalizar, eu utilizei essas imagens da Etiópia, que elas são imagens muito fortes, né, para explicar essa parte da incompreensão.
Ao invés disso, a Etiópia entra como um sonho, uma fantasia. As cenas de mulheres usando pulseiras de relógio como colares e botão de camisas como brincos e de rituais onde homens e mulheres, por vontade própria, levam chibatadas até sangrar, parecem realmente fora da realidade, ao menos para uma visão tão acostumada com a cultura ocidental. O último país a ser visitado foi a África do Sul. Em 2010, o ano da viagem, a Copa do Mundo de Futebol aconteceria nesse país. Aproveitando o fato, a jornalista lançou a ideia, que mais tarde geraria o filme, de mostrar a diversidade africana para um canal de televisão brasileiro, que gostou e custeou a viagem. Mas o evento não foi o único motivo da escolha do país. Faltava mostrar a parte da África de maior influência europeia. Essa influência, afirma Kapai, levaria ao apartheid, uma das maiores perversões da humanidade.
Realmente, a África do Sul, pelo menos as partes que eu visitei, elas eram muito mais ocidentalizadas, inclusive da forma mais perversa, né? Uma coisa que me deprimia bastante era ver como a postura, sei lá, depois de um Mali, né, e de uma Etiópia, em que o negro lá hoje domina o país, né, que então tem um orgulho, que não se sente menos. Chegar na África do Sul foi, assim, um murro no estômago, porque a geração de 50 anos, a geração de 40 anos, viveu completamente o apartheid. Então você sente isso em corpos que foram maltratados a vida inteira, que foram forçados a acreditar que eram inferiores. Então quantas gerações serão precisas para que esse orgulho, no melhor dos sentidos da palavra, retome a esses corpos? E aí ali eu senti assim, o pior do ocidental incorporificado.
Ao término do filme, com a experiência de tantas culturas distintas e muitas vezes incompreensíveis, Elisa Kapai faz uma reflexão, suscitada em conversa com a socióloga maliana Ava Meite. Há problemas em todas as sociedades. Ao mesmo tempo em que há maior liberdade e autonomia para mulheres em culturas ocidentais, a beligerância com o sexo masculino e a desintegração do núcleo familiar são mais acentuados, o que não ocorre em muitas culturas africanas.
Eu acho que cada sociedade ela tem que fazer a sua própria análise. Não tem modelo perfeito da situação da mulher, nem aqui, nem de onde você vem, nem em lugar nenhum. Então, o que a gente tem que fazer é olhar para as nossas próprias culturas e como que a gente pode transformar isso. Porque só as mulheres aqui podem transformar aqui e, de alguma forma, ela falou, só você que é brasileira pode tentar influenciar na transformação de lá.